Olá a todos e sejam mais uma vez bem-vindos a um novo episódio do nosso podcast. O podcast, que vocês já sabem, traz-vos todos os assuntos e temas que interessam aos profissionais de saúde animal, de uma forma geral, não é? Mas muito em particular aos enfermeiros veterinários. Olá, Ana, mais uma vez. Olha, já tinha saudades destes momentos de gravação. Já estou assim um bocadinho enferrujada. Acho que já não estamos muito dentro da onda dos primeiros episódios, que foram gravados basicamente uns atrás dos outros, mas nós apanhamos o comboio. E eu espero que estejas pronta para mais uma conversa, que hoje é sobre um tema que pode ajudar quem nos ouve e que se calhar até está assim um bocadinho insatisfeito com a sua situação profissional, a encontrar assim um rumo ou até um propósito na sua carreira, e também pode ajudar um bocadinho quem esteja agora a começar uma carreira como profissional da saúde animal, né? E que não sabe qual é o próximo passo e em que área trabalhar e etc. E vamos, eu vou já aqui descortinar qual é que é o tema e perguntar-te se estás pronta para falar sobre Ikigai, que é aqui um grande palavrão.
Olá, olá, Sandra! É assim, realmente foi muito tempo sem gravarmos. As saudades eram muitas, o que só mostra que realmente este podcast é realmente um grande propósito nosso, não é? E nós já estamos a ser spoilers, a dizer a mesma palavra duas vezes, não é? É um tema muito, muito interessante, realmente será útil para pessoas em várias da vida profissional e também pessoal, não é? Porque eu acho que isto é uma forma de nós olharmos para a nossa vida profissional e pessoal de uma maneira em que nós somos os responsáveis por ela na sua totalidade e o que é que nós devemos fazer para andarmos mais satisfeitos com a vida, não é?
É mesmo. Olha, e eu não sei, Ana, eu vou aqui começar por explicar um bocadinho o que é este palavrão, não é? Esta palavra tão estranha para nós, não é? Que é uma palavra japonesa, não é? O Ikigai, que significa, como nós já falámos aqui um bocadinho, não é? A razão pela qual nós nos levantamos todos os dias, não é? É aquele propósito das nossas vidas, enquanto, digamos assim, seres humanos, não é? Aquela força motriz que nos faz continuar, não é? E é comum, eu li alguns artigos sobre Ikigai, não é? Porque, claro, nós não somos especialistas nisto, não é? Nós, tal como as outras pessoas que se calhar falam em conversas de café sobre este tema, fomos ler alguns artigos em revistas, não é? Eu suponho que tu também tenhas feito isso. E nos artigos que eu li, diz que os japoneses acreditam que, inclusive, que quando encontras o teu Ikigai, isso vai promover a felicidade na tua vida e que contribui ainda para um aumento da longevidade. Eu não sei se tu também obtiveste esta informação, daquilo que tu consultaste, mas na maior parte... Sim, e isto pareceu-me também muito interessante, não é? Porque até em termos de saúde, não é? Que é uma coisa muito interessante. E pronto, e
ainda. Eu acredito também, desculpa, Sandra, que a alimentação deles também tem um grande fator decisivo na sua longevidade, não é? É. Mas acredito que a sua maneira de pensar também ajude a empurrar aí para os anitos, não é? É dos países com maior expectativa de vida, não é?
É verdade, e eu acho que talvez o Ikigai seja perseguir este propósito, não é? Encontrar este propósito, descobrimos qual é o propósito das nossas vidas e usá-lo como uma ferramenta para atingir a felicidade, se calhar também é a chave da longevidade, não é? Eu acho que isso também pode ser um bocadinho por aí. Para além de ser importante descobrir qual é que é este nosso propósito e de usá-lo como ferramenta para atingir a felicidade, como eu já disse, também é fundamental perceber que este Ikigai muitas vezes é importante para percebermos que devemos fazer aquilo de que nós gostamos e que muitas vezes devemos libertar-nos daquela expectativa, não é, que as outras pessoas têm sobre nós, porque há muitas pessoas que deixam de fazer aquilo que gostam porque cingem-se apenas àquilo que as outras pessoas acham que elas devem fazer, não é? Isto já aconteceu de certeza com todos nós. E isto acontece tanto a nível pessoal como a nível profissional, não é? Nós estamos muito dependentes daquilo que os outros pensam de nós. Mas vocês ouvem-me aqui a falar sobre isto, não é? E dizem assim: fogo, lá está outra vez com estas teorias, mas como é que isto se aplica às nossas carreiras profissionais? E eu acho que uma forma de aplicar isto à nossa carreira profissional é encarar o nosso trabalho, não só como um meio através do qual nós ganhamos dinheiro para pagar as nossas contas, não é? Porque ao fim e ao cabo é para isso que nós trabalhamos, mas também é encarar a nossa profissão como um meio para fazer aquilo que somos apaixonados por fazer, não é? Para cumprir uma missão. que vai ser só nossa e que é individual e subjetiva. E isto é muito aquilo que é o Ikigai, não é? Pronto, ok, tudo bem, esta parte já percebemos, não é? E agora como é que nós encontramos este propósito em nós, não é? Como é que nós encontramos este tal Ikigai? Todos aqueles artigos que eu li dizem que isto é muito uma coisa de... É uma forma de autoconhecimento, não é? É procurarem dentro de vocês mesmos, não é? É fazerem perguntas a vocês mesmos, perguntarem, por exemplo, o que é que eu gosto de fazer, quais é que são as minhas maiores qualidades, no que é que eu sou bom, e depois aplicar isto à parte profissional, não é? E perguntarem-se como é que posso conjugar as minhas melhores qualidades com aquilo que eu gosto de fazer e ainda ganhar dinheiro com isso, não é? Como é que posso ser pago por estas minhas qualidades, digamos assim. E depois, por último, isto vai ser um bocadinho adaptar todas as respostas a estas perguntas às necessidades do mercado em que vocês se vão inserir. Ou seja, vocês perguntarem o que é que o mercado precisa e em que é que eu posso suprir estas necessidades com as minhas qualidades e através daquilo que eu gosto de fazer. Para além disso, encontrar o Ikigai também é algo que começa com pequenos objetivos, como tu já disseste, com coisas do dia-a-dia, como, por exemplo, a alimentação saudável, não é? Que também é o mote da vida dos japoneses, muitas vezes, não é? Ter uma alimentação saudável, praticar desporto e também cuidar da nossa saúde mental, não é? Isto também é um passo pequeno que podemos ir mudando no nosso dia-a-dia, não é? É fácil estar aqui a falar, porque muitas vezes nós estamos tão ocupados todos os dias com a nossa vida profissional, e às vezes até com questões da nossa vida pessoal e esquecemos-nos que cuidar da nossa saúde mental é fundamental, até para nós sermos melhores profissionais. E também, o Ikigai é também tentar cada vez apreciar mais o momento presente, não é? Viver no presente e evitar a ansiedade que muitas vezes nós temos porque estamos sempre a pensar naquilo que vai acontecer a seguir, aquilo que vai acontecer no futuro. E pronto, e para terminar, eu acho que nesta senda das pequenas decisões do dia-a-dia, não é? E que também é comum ler nestes artigos sobre o Ikigai, um dos pequenos passos que vocês podem tomar é decidir pela vossa própria cabeça, não é? Perceber que este propósito de vida, não é? Este mote, não é? É individual e não tem muitas vezes que corresponder às expectativas de terceiros, não é? E que só vocês é que vão conseguir encontrá-lo, que ninguém vai poder encontrá-lo por vocês. E basicamente é aquilo que, não, pronto, pela minha experiência como especialista neste tema, não é? Porque não tenho, não tenho nenhuma experiência como especialista neste tema, mas por aquilo que eu li, eu acho que é basicamente isto e acho que é aquilo que nós podemos adaptar à nossa carreira profissional, não só como profissionais da medicina veterinária, mas até para outras pessoas que não estejam dentro da área, porque isto é uma coisa muito geral. Acho que é um modo de vida, não é? E também é um bocadinho um mindset, não é? As pessoas programarem-se para viver no momento, para cuidarem delas próprias, para irem pelas suas próprias cabeças, não estarem sempre dependentes das opiniões que as outras pessoas têm delas. Mas lá está, isto é muito fácil falar, mas muitas vezes nós esquecemos disto tudo. Ana, eu gostava muito de ouvir o que é que tu pensas sobre este tema, sobre o Ikigai. O que é que tu leste por aí, o que é que achas que se aplica à tua vida cotidiana e o que é que, quais é que são os conselhos que podes dar a quem nos está a ouvir, não é? Que possam aplicar também na sua vida pessoal e profissional.
Olha, pegando que tu estavas a dizer aqui, eu que sou especialista, não é? Que não sou, não é? Mas a verdade é que eu ouvi alguns pelo Instagram da vida que era uma pessoa que dizia assim: se vocês se dedicarem uma hora por dia a um determinado tema, a um tema específico, uma hora por dia durante um ano, no final do ano vocês são uns especialistas, ou seja, vocês dominam aquele tema como ninguém. Acontece quando nós falamos de, ok, então vou dedicar uma hora por dia a mim, a conhecer-me, a saber aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto, para onde é que eu quero ir. Isto pode parecer um episódio bastante filosófico, mas nem é. Em programar os países que eu quero descobrir, os cursos que eu quero fazer, aquilo que eu quero me especializar. A verdade é que nós temos, lá está, com uma vida louca que tu falas, não é? Temos uma vida sempre a 200 à hora. A verdade é que sobra-nos muito pouco tempo para pensarmos em nós, naquilo que somos, nas nossas decisões e no nosso futuro. Porque é muito mais fácil descansar a mente pelos Facebooks, pelos Instagrams, pelas redes sociais que nos dão aquele descanso ilusório, não é? Por isso, o Ikigai, eu adorei a palavra, a primeira vez que eu ouvi foi num podcast que eu sigo sobre literacia financeira, que é da Humanibar, da Bárbara Barroso, que aconselha toda a gente, e isto é bastante engraçado, porque falaste sempre na ótica profissional, mas isto foi a ótica profissional foi adaptada aqui da malta ocidental, não é? Porque o conceito original, que vem do Japão, não é? É para a vida das pessoas, não a vertente profissional. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, uma psicóloga japonesa, em 2017, a Kumano, disse que o Ikigai realmente é uma sensação de bem-estar que surge da nossa dedicação a atividades que gostamos. Porque ao nos dedicarmos a coisas que a gente gosta, vai-nos dar aqui uma sensação de realização. Obviamente, se a gente gostar daquilo que a gente faz, tanto melhor, mas muitas vezes estamos presos a isto, estamos presos a um trabalho que não gostamos, que não nos realiza, e toda a nossa procura por propósito acaba por ficar aqui manchada, porque não nos dá prazer, nós não nos conseguimos satisfazer, não nos realiza aquilo que estamos a fazer, mas a verdade é que se nós não estivermos satisfeitos profissionalmente e bem pessoalmente, não existe. E o mesmo, e ao contrário, é exatamente igual. A gente pode estar bem profissionalmente, mas se a nível pessoal não estamos bem, não existe equilíbrio. Se nós achamos que temos um propósito, porque encontramos um propósito a nível profissional, mas a nossa vida pessoal está uma treta, então não é aquele o nosso propósito de vida, não é? E isto é bastante interessante porque cada vez se fala mais em propósito, ouve-se bastante, e isto causa até alguma certa ansiedade, e aquilo que tu falaste, nós pensarmos pela nossa cabeça, nós não ficarmos reféns da opinião de outros, nomeadamente a sociedade, desde sempre tem incutido ao longo de várias gerações que o propósito é igual para toda a gente. Nós temos que nascer, ir à escola, temos que tirar um curso, ter uma profissão a vida toda, temos que casar, ter filhos, netos e acabou-se e morre-se. E a verdade é que, para alguns, efetivamente esse pode ser o propósito. Eu até acredito que, em algumas partes, esse será um propósito meu, que ainda estou a descobrir, mas a verdade é que tem que partir de nós. Tem que ser um motivo interno e não tem que ser um motivo externo, não é? Tem que ser a pressão das pessoas.
E Ana, deixa-me intervir aqui, isto é até causa de alguma frustração, não é? Em pessoas que talvez não tenham um percurso tão típico de vida, não é? Porque acham que não estão a cumprir, não é? Não estão a cumprir com todos aqueles itens que estão nessa lista, não é? E muitas vezes isto causa alguma pressão nas pessoas e muitas vezes geram-se problemas de saúde mental por causa disto, não é? Porque as pessoas acham que tu tens que fazer um tique naqueles pontos todos dessa lista, não é? Que tens que ir à escola, que tens que fazer um curso superior, que depois tens que ter uma carreira profissional, tens que casar, tens que ter filhos, aquilo que tu disseste, e se tu falhas em algum destes pontos, muitas vezes as pessoas de fora acham que tu não és uma pessoa realizada, tu até podes ser, não é? E muitas vezes geram-se pressões, não é? Ou mesmo tu podes achar que por não estás a cumprir com essa etapa, que não estás a ser igual aos outros, não é? Porque é o normal, é o típico, não é? O típico percurso das pessoas que nós conhecemos, talvez hoje em dia seja um bocadinho diferente já, mas na generalidade, não é? É esse o percurso. E isto gera um bocadinho de frustração, não é? Ao fim e ao cabo, não sei se tu concordas comigo nisto.
Ah, plenamente, plenamente. Porque muitos de nós, com as nossas experiências, nós colocamos também aquilo que nós achamos que nós é que devemos, o que nós devemos ser, o que nós devemos fazer, o que é a obrigação para nós, aquilo, e tudo o que foge àquilo, às vezes ao nosso controlo, por exemplo, já é aqui uma frustração enorme, e muitas vezes a maneira de nós sairmos deste estado mental é realmente bastante difícil, daí que nós falamos sempre da importância da saúde mental, da importância de fazer terapia, que não é só para maluquinhos, é realmente para pessoas que querem estar bem mentalmente, é tão importante como uma atividade física regular, tem feito milagres. Mas malta, não te esperem, não é? Porque os nipónicos acham mesmo que toda a gente possui o Ikigai. Sim, eu só pela palavra eu quero ter, não é? Mas porque a palavra é mesmo muito engraçada. Mas há muita gente que não consegue encontrar. E se calhar porque, lá está, é aquilo que nós estamos a referir, não é? Porque muitos estão toldados, não é? Pelo aquilo que é a sociedade e as outras pessoas, não é? E outros também que não refletem, não olham bastante para dentro. Mas aqui, aplicado à parte profissional, é muito fácil, realmente isto, o objetivo do Ikigai é efetivamente encontrar a felicidade, não é? Toda a gente está a dizer, ah, felicidade, são momentos, nós não somos felizes a toda a hora, ok, pronto, ultrapassando essa parte, efetivamente é como é que nós conseguimos ter um propósito no nosso trabalho. Há realmente quatro qualidades que já falaste e o grande problema nosso é realmente que estas quatro qualidades a gente não as organiza, não temos esta ordem que os japoneses têm. Porque primeiro, não é? Primeiro de tudo, nós temos que fazer aquilo que amamos, não é? Depois, não é? Temos que descobrir, porque aquilo que amamos é aquilo que nos dá aquela sensação de missão, aquela paixão que não está associada a valor monetário nenhum, não é? Depois, de tudo aquilo que a gente ama fazer, daí que seja muito importante a gente experimentar várias coisas, isto é, a ser DJ, a escalar montanhas, voluntariado, é tudo, não é? Depois de tudo isto, não é? Nós temos que saber aquilo que somos bons. Isto vai fazendo aqui uma triagemzita, não é? Só depois é que nós vamos ver naquilo que nós fazer e aquilo que nós somos bons, se alguma coisa, se alguma destas coisas, alguém me pagava para eu fazer. E aí sim, vem a parte do conforto financeiro, uma profissão com uma vocação, ok? Realmente é importante, mas não preenche a alma. Daí que o primeiro passo é sempre fazermos o que amamos, não é? Fazemos o que mais gostamos. E, muitas vezes, a gente não começa por aí. Quantos de nós já ouvimos falar de malta que está indecisa, não sabe para curso, que vai para a universidade e tal, deixa ver aquilo que tem mais saída.
Ou que vão para aquele curso porque até tinham boas notas e os pais dizem, se calhar até tem jeito para isto e poderias ir para isto, não é? Ou então os amigos dizem, ou sei lá, não é? Terceiros, não é? Ouvem as opiniões dos outros e não seguem realmente a sua vocação, não é?
Eu lembro perfeitamente quando estava, já falámos aqui, não é? Eu nunca tinha tido animais, não é? E a verdade é que quando eu me candidatei, o objetivo não era enfermagem veterinária, era enfermagem. E realmente eu não fazia a mínima ideia e quando me perguntavam, então mas podias ir para outras coisas, não é? E eu, não, mas eu quero ir exatamente para isto porque é aquilo que eu quero que a minha profissão seja algo que eu mais gosto. Se eu não tiver trabalho, não é, na área, pá, paciência, pois eu arranjo trabalho, coisa qualquer, mas que a minha profissão seja mesmo aquilo que me dá mais prazer. E às vezes não é isto que se verifica, vemos muita malta nova que vai para determinados cursos porque, pá, é o que dizem que tem mais saída, por influências, não é? E a verdade é que depois é o Ikigai perde-se aqui, não é? É que só depois de nós percebermos aquilo que gostamos de fazer, aquilo que efetivamente até somos bons, aquilo que nos consegue, o que é que nos pagam para a gente fazer, temos que perceber é o que é que o mercado precisa, não é? Se a gente for para o Ikigai de uma forma geral, é o que é que o mundo precisa, qual é a nossa missão aqui, não é? E isto ajuda muito em termos profissionais porque permite-nos, ao eu saber o meu propósito, o que é que eu estou aqui a fazer, não é? Faz com que o meu trabalho, com que tudo aquilo que eu faça esteja mais focado e eu não perco o meu objetivo de vista. Isto faz com que tudo aquilo que eu faça seja feito de uma forma mais eficiente, não é? Cria-se também muito mais conexões sociais, permite haver um equilíbrio saudável entre a vida profissional e a vida pessoal, não é? Porque a verdade é que se falha alguma coisa, lá está. Se não há equilíbrio, não há ikigai. Os nossos objetivos profissionais estão muito mais claros, é muito mais fácil nós alcançarmos e nós conseguimos. O que agora acontece muito é, a maioria de nós, não é, vamos para esta profissão porque amamos, não é? Gostamos mesmo muito do cuidado, mas quantos de nós efetivamente desfrutamos do nosso emprego? Andamos tão cansados, tão saturados, tão fartos de confusões, chatices com os colegas, com donos que não compreendem todo o nosso esforço. Pá, e já nem desfrutamos, não é? E às vezes estamos aqui a falar tudo.
Eu acho que, infelizmente, isso vai esmorecendo com o tempo, não é? Aquele amor, não é? O gostar mesmo daquilo que estás a fazer. Eu acho que está mais presente, às vezes, no início da tua profissão do que ao longo do tempo, não é? Porque há um grande desgaste por outro tipo de situações, não é? Que não têm nada a ver nem com a tua vocação, nem com a tua motivação, nem com o teu... Com aquilo que tu gostas de fazer, mas são fatores externos, não é? E muitas vezes afetam a parte em que tu devias desfrutar de fazer aquilo que gostas, não é? E eu acho que todos nós, principalmente quem já está há mais anos na nossa profissão, que começa a perceber que Sim, ao fim do dia é isso, não é? É porque nós temos este ikigai, não é? Temos este propósito e gostamos de fazer aquilo que fazemos, porque senão nunca estaríamos ali, não é? Por mais que as pessoas achem que nós estamos nesta profissão por dinheiro, desenganem-se, isso não tem nada a ver, não é? Porque nós não ganhamos por aí além. E é mesmo, eu acho que a nossa profissão é das profissões em que o ikigai é uma coisa mais importante, porque se não fosse por isso, acho que não estávamos lá, não é?
Não aguentávamos e não sujeitávamos a muita coisa, não é? Porque há muita coisa que são murros no estômago de trás, não é? Mas é isto, é nós percebermos que esta palavrinha engraçada, não é? Este conceito mais leve que os japoneses têm de ver a vida pode ter realmente aplicações práticas e numa altura em que podemos estar mais estar indecisos, saber para onde é que vamos para a universidade, ou em termos profissionais, que rumo é que eu vou dar à minha vida profissional, ou às vezes até podemos estar um bocadinho perdidos em termos pessoais, na nossa vida, e queremos orientar também as nossas ideias, é importante fazermos esse exercício, opa, e desafio toda a gente, que eu não encontrei o meu ikigai, porque a verdade é que não tenho um equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal e a verdade é que isso faz muita, muita moça e a verdade é que não me movo pela esta ansiedade de ter o meu propósito, mas eu gostava realmente de saber e aplicar mais tempo naquilo que sou boa e que o mundo precisa. Por isso, malta, escrevam num papel tudo aquilo que gostam de fazer. É simples. Não, podem partilhar connosco o que vocês quiserem. Se vocês encontrarem ikigai, escrevam nos comentários ou ao post no Instagram ikigai ou metam só um like. Escrevam tudo o que vocês gostam de fazer. Os pequenos prazeres que vocês têm, os trabalhos que vocês já fizeram, o que é que gostavam de fazer, os hobbies, tudo. E depois disso vão fazendo esta triagem que nós falámos, não é? Ao final vai sobrar alguma coisa. Se não sobrar, não desanimem. Ainda estamos na luta e estamos juntos, não é? Agora, algumas considerações que eu devo vos alertar, se vocês quiserem realmente fazer este exercício prático de encontrar o ikigai. Isto realmente exige um pensamento, uma reflexão interna profunda, ok? Por isso temos que estar num espaço tranquilos, ou no silêncio, ou numa boa música, focados efetivamente em nós. E depois há uma coisa importante, nós não podemos ser modestos, porque às vezes somos humildes ou não percebemos realmente as nossas competências, as nossas qualidades, e isso nada só nos vai atrasar, por isso nada de sermos modestos. E ponham tudo aquilo que vocês ou já fizeram ou que gostavam de fazer, porque lá está, imaginem, não encontraram ikigai no final do exercício, mas gostavam era de fazer aquele voluntariado, né, à África, e fazer aquela cena e não sei o quê. Se calhar depois destas experiências, se calhar as coisas estão muito mais claras, porque vai ficar, eu acredito, se não ficar nada na vossa cabeça deste episódio, fica a palavra. Por isso, a plenitude de nós conseguirmos alcançar realmente este ikigai é nós estarmos em equilíbrio, todas as esferas da nossa vida estarem em equilíbrio. Por isso, cuidem de vocês, pensem, foquem-se naquilo que vocês são bons, naquilo que gostavam de fazer e vão ver que o caminho tem menos nuvens. Sandra, a minha pesquisa está feita.
É mesmo isto tudo que tu disseste e olha, eu acho que... Eu não sei se já encontrei o meu a 100%, não é? Mas eu acho que sou um bocadinho japonesa, porque eu sempre acreditei que uma pessoa não pode trabalhar sem ser apaixonada por aquilo que faz, não é? Porque é 30 mil vezes mais difícil. E mesmo que não seja à partida daquilo que vocês vão inicialmente fazer na vossa vida, procurem sempre melhorar e ir de encontro a esse objetivo, não é? Que é fazerem aquilo que vocês mais gostam. Eu acho que eu não acredito nisso, que as pessoas que trabalhar sem nós gostarmos daquilo que estamos a fazer, eu acho que isso não tem muito sentido. E acredito também muito em missões, não é? E é por isso mesmo que aqui o Rato na Biblioteca, não é? Como vamos acabar da melhor forma, tem aqui duas sugestões que têm muito a ver com o que eu acho que é um bocadinho o meu ikigai. O primeiro é um livro técnico que se chama Pain Management for Veterinary Technicians and Nurses, da Mary Ellen Goldberg e da Nancy Sheffron. E é um livro sobre maneio da dor para enfermeiros veterinários em várias espécies. Tem inclusive exóticos, animais de produção, equinos, e tem explicações muito simples sobre técnicas de anestesia local, por exemplo, e sobre todos os analgésicos possíveis e imaginários e técnicas alternativas para potenciar o maneio da dor nestas espécies todas. E é um livro que eu aconselho porque é mesmo direcionado para nós. Para alguém que gosta desta área, tal como eu, não é? Que eu acho que voltei um bocadinho a isto, não é? Agora nos últimos tempos. Porque foi sempre aquilo que eu gostei, aliás, este foi o tema do meu trabalho de final de curso, para quem não sabe, e só passado mais de 10 anos é que eu voltei um bocadinho a dedicar-me, a debruçar-me um bocadinho mais em profundidade a este tema, e acho que devia tê-lo feito desde o início, porque isto é mesmo aquilo que eu gosto de fazer, e acho que tem tudo a ver com o tema do nosso episódio de hoje. E depois, tenho aqui outra sugestão, que é um site que se chama IVAPM, que é International Veterinary Academy for Pain Management. E vocês podem encontrar, por exemplo, neste website, no separador Professionals, variadas ferramentas, como, por exemplo, uma calculadora de infusões contínuas, para as vossas infusões contínuas de analgésico, que podem administrar aos vossos animais intracirúrgico, pós-cirúrgico e até aos vossos animais internados, por exemplo, e tem links, por exemplo, também para guidelines sobre o maneio da dor e ainda vídeos sobre técnicas de anestesia local, por exemplo. Depois, no separador sobre eventos, podem encontrar também informação sobre, por exemplo, formação presencial e formação online sobre o maneio da dor. E por último, duas sugestões de séries que não têm muito a ver com a nossa profissão, não é? Como sempre, mas claro, também faz parte do Ikigai, não é? Porque são coisas que nós gostamos de fazer nos nossos tempos livres. A primeira série foi-me aconselhada por um amigo meu, olha, pelo Daniel Pombo, Ana, que foi nosso convidado.
Ai! Ai, não vamos falar, porque eu estou-lhe a ver uma semana no campo e, opá, estou-me a tentar esquivar.
Pois, não pode ser, porque isto ficou gravado para a posteridade e vais ter que cumprir. E a série que o Daniel me aconselhou chama-se O Mecanismo e é uma série brasileira baseada em factos reais. Está disponível na Netflix e fala sobre o famoso caso Lava Jato da perspectiva da polícia que investigou o caso e todos os intervenientes neste caso tão conhecido no Brasil. E é muito interessante a série e como é baseada em factos reais, eu gosto deste tipo de coisas. E é uma coisa que se vê bem, é uma minissérie e vocês podem aceder então na Netflix. E depois outra série que tem duas partes, que se chama Três Mulheres, e depois na segunda parte Três Mulheres Pós-Revolução, é uma série portuguesa que está disponível na RTP Play. A primeira parte, nas palavras da sinopse disponível na RTP Play, é uma série de ficção que a partir das biografias e da intervenção cultural e cívica da poetisa Natália Correia, da editora Senua Bocassis e da jornalista Vera Lagoa, que é o pseudónimo da Maria Armanda Falcão, recorda os últimos anos do Estado Novo, 1961 e 1973, do início da Guerra Colonial à véspera da Revolução de Abril. Nesta sinopse diz também que a ação e os percursos cruzados de mulheres como Senu, Natália e Maria Armanda são um exemplo de coragem e compromisso com os tempos futuros. Na segunda parte da série, e citando também a sinopse da RTP Play, diz-nos que é uma história sobre um ciclo da vida portuguesa entre o 25 de abril de 1974, o chamado Dia Inicial Inteiro e Limpo, com o derrubo do Estado Novo pelo movimento das Forças Armadas e o ano de 1982 com o fim do Conselho da Revolução e a primeira revisão da nova Constituição. São anos convulsos e transformadores da fundação da democracia. O dia 25 de abril de 74 pôs fim ao Estado Novo, à polícia política, à censura e à guerra colonial e trouxe uma interrogação nova, o que fazer da Revolução? Natália Correia, Senua Bocassis e Maria Armanda Falcão, ou com o seu pseudónimo Vera Lagoa, viveram então intensamente esse tempo de mudança, destacando-se na área de edição de livros, nos jornais, na cultura e na atuação política, e procuraram essa resposta do período revolucionário em curso até à consolidação da democracia no início dos anos 80. Pronto, isto é vocês já estão habituados, não é? Eu gosto de séries com mulheres fortes e esta série é realmente muito interessante. Ainda não acabei de ver, mas aconselho, porque é também baseada em factos reais e fala sobre uma época muito importante e sobre o papel das mulheres na sociedade. E Ana, olha, termina assim, com estes pedacinhos do meu Ikigai, digamos assim.
Bem, Sandra, aqui vão as minhas sugestões baseadas num Ikigai que eu ainda não descobri, por isso elas são muito diferentes umas das outras. Então, Eu começo por recomendar a pessoa que eu acho que sabe mais sobre finanças pessoais e cujo seu propósito de vida é mesmo transmitir o máximo de conhecimentos sobre a literacia financeira a toda a gente de uma forma simples, divertida. Ela tem o dom de traduzir todos os conceitos super complexos dos mercados financeiros e faz com que nós, ao percebermos as coisas, podemos tomar outras decisões relacionadas com o nosso dinheiro e com a nossa vida. Ela é a Bárbara Barroso, já falei dela várias vezes, ela tem um podcast incrível chamado Money Bar e a sua página de Instagram também é incrível, é o Money Lab, que tem vários conteúdos, cursos, artigos super interessantes para quem quer saber um bocadinho mais sobre literacia financeira. E recomendo porque é um grande boost no nosso também desenvolvimento pessoal. Uma área que não é falada na escola e que é uma falha para todos nós. Recomendo também que façam voluntariado. Vou recomendar aqui para vocês seguirem nas redes sociais a organização não-governamental a ELPO, do meu coração. E a ELPO tem um grande objetivo de prestar apoio às populações vulneráveis de países com baixo índice de desenvolvimento humano. Obviamente que ela encontra grande parte do seu trabalho em África, no desenvolvimento sustentável das populações, quer ao nível da infância, da educação, a saúde materna e até nutricional. Em Portugal, nós também encontramos, ela tem bastantes programas de apoio à infância e também está na campanha de apoio aos refugiados da Ucrânia. Outra recomendação, nada a ver com veterinária também, mas lá chegaremos, é um dos meus mentores ao nível do marketing digital, chama-se Marco Gouveia, ele é o Google Regional Trainer, basicamente ele é das pessoas mais reconhecidas em Portugal ao nível do marketing digital e lançou um livro agora há pouco tempo, de uma forma muito, muito resumida e prática de quem quer trabalhar o marketing digital, porque o seu propósito é dar o máximo de conhecimento que ele tem aos outros para eles serem tão bons quanto ele. E isso é inspirador e é um motivo para que todos que tenham interesse em marketing digital que o sigam. Marco Gouveia, encontrem em todas as redes sociais. Então agora, para terminar, a minha recomendação para veterinária tinha que surgir, não é? É para a Merck. Vão ao site da Merck, vamos deixar aqui o link. Eles criaram um conjunto de materiais de apoio, formulários, vídeos, e-book, para nós, enfermeiros veterinários, ajudarmos os tutores de animais diabéticos a fazerem agora o seu trabalho após diagnóstico e os cuidados a estes pacientes crónicos da melhor forma possível. Obviamente que está sempre associado aos produtos ao produto que vende, da caneta de insulina, mas os conteúdos, o e-book é muito, muito interessante, principalmente para quem está em contacto direto com os tutores. Nós somos o braço direito deles e quando há muita ansiedade e muita preocupação, quando há um diagnóstico de diabetes num animal, e nós temos que estar sempre prontos para ajudar o tutor, seja em clínica, seja em casa. E por isso procurem este conjunto de materiais, é extremamente interessante. Passem-nos para os tutores e estas são as minhas sugestões.
Despedimos-nos e até um próximo episódio, de certeza com um tema tão interessante quanto este.
Esperemos que sim. Convido a todos a fazerem efetivamente o exercício, sem desânimo, estamos todos na luta e deixo-vos uma recomendação. Invistam em vocês, profissionalmente, pessoalmente. Aquilo que vocês investem em vocês, nunca ninguém consegue tirar de vocês. Pode ser mais difícil, não vos digo que o Ikigai é se instalar o dedo e somos felizes, não é? Mas pelo menos dá-nos um boost para lá chegarmos. Muito obrigada e se tiverem sugestões de episódios, de pessoas inspiradoras, estamos cá. Este também é um pouquinho o nosso Ikigai, não é? O nosso propósito.
Exato. Até à próxima. Hashtag VetNurseFM Ikigai.